assunto agora é pequenas cirurgias. Recebo aqui o senhor Manuel João da Silva, que é o popular Neno, presidente da Associação dos Aposentados de Uruçanga, e o doutor Luiz Fernando Campos Borges, que é cirurgião geral, já fala conosco. Seja bem-vindo, ô Neno, presidente. Muito bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes da Marconi. Vamos deixar o espaço hoje todo para o doutor. Se souber alguma vaguinha, a gente repassa alguma coisa aqui da associação.
Tá certo. Inclusive, a associação está com novas especialidades também. A gente tem falado aqui, né? Sim. Sempre com novidades. E agora, sim, eu cumprimento aqui o convidado que, eu imagino, está vindo pela primeira vez, não sei. Dr. Luiz Fernando Campos Borges. Bom dia, doutor.
Bom dia, Bicudo. É realmente a primeira vez que eu estou aqui na rádio, né? É um prazer, queria agradecer aí a oportunidade, a confiança, né? E bom dia novamente aí ao Neno. E obrigado pela oportunidade para a gente conversar sobre assuntos que eu adoro, né? Que é a cirurgia geral, né? O transplante capilar e a tricologia.
Você é natural de Criciúma?
Exatamente. Nasci em Criciúma.
Né? Onde que normalmente você atende em Criciúma?
Em Criciúma, eu não tenho consultório fixo, né? Eu moro lá, mas eu não tenho consultório fixo. Eu atendo em Lauro Miller, na clínica Cuidare, das minhas amigas lá e parceiras Regina Antunes e Renata Elias, tá? E agora a gente vai formar uma nova parceria aqui com o sindicato de Uruçanga, aqui com o Neno, né? E com a Neuza, para a gente poder fazer pequenos procedimentos ali, pequenas cirurgias, e também atuar na minha área, né? Clientes na área de cirurgia geral e também na área de transplante capilar e tricologia.
Certo. O que nós podemos considerar como pequenas cirurgias?
Pequenas cirurgias são cirurgias consideradas mais simples, né? De baixa complexidade, que não requerem necessariamente serem feitas em um local mais especializado, por exemplo, num hospital, né? Já que a gente faz as pequenas cirurgias com anestesia local, né? Não envolve a presença necessariamente de um anestesista, por exemplo, não envolve também procedimentos invasivos, como intubação, tá? Essas coisas, tá? Então, são cirurgias consideradas mais simples, que a gente consegue fazer com anestesia local. São cirurgias mais rápidas, a gente consegue liberar o paciente em seguida, ele não precisa ficar internado, não precisa fazer jejum para as cirurgias, como cirurgias maiores, né? São cirurgias que a gente consegue resolver rápido e liberar o paciente em seguida já para casa.
Que tipos de procedimentos, exemplificando, entram nessa categoria?
Como exemplo, a gente pode citar cirurgias de unha encravada, por exemplo, que é a acantoplastia, que a gente tira um cantinho da unha ali para evitar a parte que encrava. Cirurgias de pele superficiais, por exemplo, tumores de pele. Cirurgias de extração de lipomas, que são bolas de gordura. Cistos sebáceos, que são acúmulos de glândulas sebáceas na pele. Tá? Esses são alguns exemplos possíveis aí. Cirurgias de nervos ou sinais também, tá? É isso que abrange.
Sinais e cistos, eu imagino que são assim, os elementos bastante procurados para serem retirados, né?
Sim. Esses são um dos mais comuns assim, que a gente faz do dia a dia.
Em que casos que o paciente já pode resolver o problema no próprio consultório? Então, aqui está exemplificando para que as pessoas possam entender melhor, né? E agora, melhor ainda, serão realizados também aqui na Associação dos Aposentados.
Isso mesmo. Eles já têm uma estrutura montada ali, já tem material pronto, né? E a gente está fazendo a gente está tendo essa conversa aqui justamente para que as pessoas saibam, né? Para a gente poder fazer os procedimentos ali. E é isso.
A maioria delas, realmente, como você já falou, não precisa de anestesia.
Não, na verdade, a maioria precisa de anestesia, precisa. Só que é feito com anestesia local, né? Perfeito. A gente pega a gente usa normalmente o mesmo anestésico se usa com um dentista, né? Que é a lidocaína, né?
Certo.
Então faz uma anestesia ali, ela tem a duração de mais ou menos 1h30, 2 horas. A gente faz a anestesia, realiza o procedimento, extração, ou seja o que for, e depois libera o paciente já para casa.
O paciente fica... consciente, tranquilo, em seguida já segue a sua vida sem problemas.
Exatamente. Né? Não é uma cirurgia de grande porte, de hospital, que existe sedação, né? Como eu falei, é intubação, nada disso. São cirurgias simples, com anestesia local, medicação para dor, se precisar mais, para casa depois, orientações, curativos, tá? Uhum. A gente explica tudo no momento da cirurgia.
Para retirar um sinal, por exemplo, doutor, tem alguma orientação muito complexa, antecipada, a preparação para fazer ou não?
Para retirar um sinal, a gente precisa fazer uma avaliação, né? Os sinais de pele, eles podem ter ou não sinais de malignidade. Isso a gente faz fazendo uma avaliação pessoal, né? Então, agendado uma consulta, a gente avalia, tem sinal de malignidade, a gente vai proceder à extração. Mesmo aquele que não tiver sinal de malignidade, a gente também pode proceder à extração. Só que o que tem sinal de malignidade, a gente tem que coletar esta peça cirúrgica, né, enviar para um laboratório de patologia para fazer um diagnóstico preciso, para saber qual é o tipo, né, se é realmente um tumor de pele e se ele foi retirado por completo. Tá?
Perfeito. Pacientes que historicamente têm problema de pressão alta ou diabetes também podem fazer esse tipo de cirurgia?
Podem, desde que estejam com as suas doenças controladas, né? O diabetes e a hipertensão são doenças crônicas, tem tratamento, mas não tem cura, né? Então elas precisam estar controladas para que a gente possa fazer a cirurgia com segurança. Normalmente a gente não necessita fazer um exame pré-operatório para fazer essas cirurgias, como cirurgias maiores, né, em nível hospitalar, mas em alguns casos específicos, né, dependendo da patologia do paciente, a gente pode fazer algum exame pré-operatório para avaliar, por exemplo, se o diabetes está controlado ou não. Às vezes alguns pacientes usam medicamentos para afinar o sangue, para saber se o sangue está muito fino, para a gente poder fazer a cirurgia com segurança. São esses tipos de cuidados que a gente tem.
Você é muito procurado para retirada de extração de verrugas, as famosas verrugas?
Verrugas também. Verrugas, elas podem ser tratadas tanto com cirurgia, quanto aplicações locais, por exemplo, de nitrogênio líquido, que é um sprayzinho assim bem gelado assim que faz secar, né, a verruga, ou também aplicações de ácido, né? Tem um tipo específico de ácido que a gente aplica nas verrugas para elas desmancharem, secarem e caírem depois. Tá? Isso a gente avalia caso a caso.
As cicatrizações geralmente são rápidas, né?
Normalmente sim. O paciente que está em boas condições de saúde, né, numa pequena cirurgia, leva em torno aí de uns 7 dias, né? Quando a gente tem que fazer um corte, por exemplo, da pontos, né, para tirar os pontos, é em torno de 7 dias é o mínimo. Pode se estender um pouco mais? Até pode, né? O que poderia ser o caso? Se a gente faz uma cirurgia no joelho, por exemplo, que é uma área de dobra, né, que fica muito sob tensão, às vezes a gente precisa deixar mais tempo aquele ponto ali para poder cicatrizar bem. Vale mais a pena a gente deixar um pouquinho a mais o ponto ali para ter a boa cicatrização do que tirar antes da hora e, de repente, abrir o local da cirurgia e aí demorar mais a cicatrizar, aí aumenta o risco de infecção, né, e outras complicações. Possíveis.
Dependendo do local do corpo, algumas pessoas vão protelando, né, doutor? Quando se trata de face, que incomoda mais, a questão de estética, eu acho que as pessoas procuram mais rápido, né?
Exatamente. Isso aí influencia bastante, né? A parte estética também é uma das mais importantes, né? Coisas que incomodam esteticamente faz as pessoas procurarem mais rápido, né? Ou alterações funcionais também. Às vezes, eu tô com um lipoma, uma bola de gordura nas costas. Quando vou me sentar, sempre fica com um caroço nas costas e tal. Mas é caso a caso. Tanto limitação de estética quanto funcional são as principais razões.
Algumas pessoas vão adiando por medo, né? Isso é muito comum?
Sim. Tem muita gente que tem medo da pequena cirurgia. Mas o que eu posso dizer? Em geral, uma cirurgia bem tranquila, né? Como eu falei, anestesia local, o paciente vai embora em seguida da cirurgia. Tá? Tem muita gente que tem medo da anestesia. Né? Vou sentir dor, doutor. A única dor que tu vai sentir é a picada da agulha da anestesia. Tá? Mas tão logo o anestésico vai entrando ali, penetrando na pele, ele já vai aliviando inclusive a dor da agulhada, né? da anestesia. Então, o procedimento em si é indolor, sendo uma técnica anestésica bem feita.
Muito bem. Falar um pouquinho de implante capilar, né? Com o passar do tempo, as técnicas foram evoluindo, é claro, como tudo, né? E como é que está hoje essa questão de implante capilar, né? O que você traz em termos da sua experiência, né, e serviços?
Certo. Primeiro vamos esclarecer a relação de termos, né? Existe uma diferença entre transplante e implante. O transplante, como o próprio nome diz, a gente retira o folículo piloso de um local da cabeça e coloca, implanta no local onde não tem. O implante seria mais de algo artificial, por exemplo, um cabelo artificial que não é da pessoa, né? Aí essa é a diferença entre transplante e implante. O transplante capilar, ele nasceu há muitos anos, né? E a técnica evoluiu bastante. A gente tinha inicialmente a técnica FUT, né? Que é tirava uma faixa de folículos pilosos, né? uma técnica cirúrgica de retirar uma faixa de folículos pilosos da região posterior da cabeça, se fragmentava esses folículos, né, em unidades, depois se implantava na região onde estava faltando, que geralmente na região anterior e do topo da cabeça, né? E só que essa técnica ela acabava tendo resultados menos estéticos, tinha uma cicatriz mais feia atrás, ali na região onde foi retirada e tal. E aí se evoluiu para a técnica FUE, que é a técnica mais utilizada hoje em dia. A extração, ela, em vez de ser um corte, ela é feita por um aparelhinho de extração que ela tira folículo a folículo. E a gente faz a implantação folículo a folículo. Então, existem, só para ter uma ideia, esse aparelhinho ele faz furos de 0,09 milímetros. Isso é uma punch, né? essa pecinha que a gente usa para extrair o folículo. Ela, as mais usadas é 0,09 milímetros. Então, cicatrizes pontiformes, praticamente imperceptíveis. E se a pessoa tiver boa cicatrização, quase que não aparece. Até mesmo que ela fica camuflada, né, pelos fios que continuam ali na região que doam, né, esses folículos. Né? Uhum. Então, essa é a técnica mais usada, é FUE.
O cabelo transplantado ele tem autonomia, vida, crescimento, como todos os demais?
Sim, ele vai crescer normalmente igual onde ele estava na região doadora. Como eu falei, né? A gente geralmente tira da região posterior da cabeça, que é um local que ele é imune ou relativamente imune ao hormônio masculino, que é o principal causador, né, da alopecia, chamada alopecia androgenética. E aí a gente extrai dali e coloca nas regiões receptoras, né, onde a gente já perdeu o cabelo, que geralmente é a região frontal e topo, e coroa, né, que são as partes superiores da cabeça. Tá? Então a gente faz esse procedimento.
Perfeito. Quero agradecer ao meu amigo Cássio Panhan, de Cocal do Sul, que enviou umas fotos de 2007, isso há quase 20 anos atrás, quando eu tinha o cabelo comprido num show aqui em Uruçanga.
Que legal.
E eu digo isso porque eu sei que muita gente tem saudade dos cabelos que já teve, né? Quero perguntar ao doutor por quê, qual é a explicação técnica e científica, né, que faz a gente perder primeiro os cabelos, normalmente os homens, né?
Sim.
Da testa, da parte superior da cabeça, qual é a explicação?
É, exatamente. A doença mais comum que causa alopecia chama-se alopecia androgenética, né? Que é uma doença causada pela ação do hormônio masculino No folículo piloso. E lembrando que isso vale tanto para homens quanto para mulheres, mas a proporção de homens é muito maior, né? Cerca de 80% dos homens vão ter algum grau de calvície durante a vida, mas é em relação ao hormônio masculino. Na verdade, uma fração dele, que chama DHT. Esse DHT, ele causa um afinamento progressivo dos folículos, né? Em regiões que são sensíveis a ele. E justamente onde tu mencionou, que é na região da testa, da parte superior da cabeça e da coroa, né, que é essa parte posterior aqui atrás. Tá? Na mulher, a apresentação é um pouco diferente. Né? Por que na mulher também existe, mas é menos intenso? A mulher também tem esse hormônio masculino, chamado DHT, só que em níveis cerca de 10 vezes menor do que o homem. Então, o padrão da mulher é um pouco diferente. A gente vê uma linha central aqui da cabeça, ela vai aparecer na calvície por aqui, na linha central, e ela vai ampliando para os lados. Né? A diferença isso é a diferença para o padrão de apresentação para os homens. Né? E é basicamente isso.
Em termos de implante e transplante, qual a opção que as pessoas têm optado mais?
Até em relação a isso, mais é em relação a transplante mesmo. A gente sempre prioriza usar os folículos do próprio paciente, né? Porque isso dá um resultado mais natural, né?
Uhum.
Tá? Mas para acontecer isso, a gente tem que ter uma boa área doadora, que a gente fala, que é essa área posterior da cabeça, que ela é mais relativamente imune ao efeito do hormônio masculino. Então, como eu falei, a gente retira da parte de trás e transplanta para a parte da frente, né? Como o próprio nome diz, é um transplante, né? Eu vou modificar a localização dos folículos, distribuir melhor eles na cabeça do paciente para melhorar o aspecto visual mesmo, né?
Uhum. Tá? Nos casos de implante, doutor, existe um banco de cabelos também, como existe banco de olhos, aliás, banco também de sangue e tudo mais. De onde que vem o cabelo que é implantado?
O implante normalmente é feito com fios artificiais, né?
Ele é artificial.
Ele é artificial. É feito, colocado artificial. Então não existe um banco assim de implante, né?
Nesse caso, como transplantado, então ele não cresce mais.
Não cresce.
Se desenvolve.
Não se desenvolve porque é como se fosse um pelo artificial,
certo,
né?
Certo, perfeito.
Tá?
Ok. Algumas perguntas podem parecer bobas.
Não.
Mas eu tenho que perguntar, porque
claro,
certamente é também dúvida de ouvinte. E o ouvinte também pode perguntar aqui no nosso WhatsApp, 98452-1235. Bom dia. Peço ao doutor explicar como é que se formam os cornetos na pele. Cornetos?
Corneto?
Está escrito cornetos ou cometos. Cometas, alguma coisa assim, doutor.
Cometas. A corneto, a palavra inicial que tu falou ali, corneto é uma parte anatômica dentro do nariz, tá?
Ah, perfeito.
Aí, de repente, a pessoa reformule a pergunta ali com um termo correto e eu posso esclarecer.
Muito bem. Implante e transplante capilar. É uma forma de a pessoa ser mais feliz, né, doutor? Recuperar aquele visual do passado.
Exatamente. Né? Esse é um grande incentivo para fazer o transplante capilar. Principalmente o transplante, né? Porque ele é responsável por renovar a aparência da pessoa.
Uhum.
Tem casos que, até por comparação de fotos, né, que a gente tem, de casos que a gente fez, a renovação por fotos antigas chega a 10, até às vezes 20 anos de melhora no aspecto, né?
Uhum.
Porque a pessoa recupera o cabelo e melhora a autoestima, melhora como um todo, assim.
Doutor, todos podem fazer? A partir de que idade é recomendado fazer o procedimento?
O transplante capilar, ele não tem uma idade definida para começar. A gente tem que avaliar o paciente se ele tem indicação ou não, né? Se ele tem o efeito do hormônio já nos folículos, avaliar o grau de calvície dele, né? Existe uma tabela de classificação, tanto para homem quanto para mulher, do grau de calvície. E baseado nisso é que a gente vai definir a necessidade ou não. Não tanto em relação à idade. Mas só para ter uma ideia, a gente já fez, na clínica lá onde eu fiz o meu curso, a gente fez um transplante capilar num paciente com 22 anos. Ele estava com início de entradas, né? E aí a gente fez ali e ficou excelente o resultado. A gente fica acompanhando ele, está excelente.
A calvície é genética? É hereditária mesmo, doutor?
A calvície, é como eu falei, ela tem influência do hormônio, né? Mas realmente, pessoas que têm caso na família têm mais chance de ter calvície, tanto para homens quanto para mulheres, né? No caso da androgenética, a proporção é muito maior nos homens, porque o hormônio que é chamado de masculino, ele é muito mais alto e normal no homem, né, do que na mulher. Mas os dois podem ter alopécia androgenética, que chama, né?
Como é que é feito o procedimento? Exige também anestesia, doutor? Onde é que é feito?
Sim. O transplante capilar, ele pode ser feito em clínicas especializadas, né? Que são preparadas para isso, né? Então, não é qualquer local, mas pode ser em clínicas especializadas ou em hospitais, tá? ele é feito em processos, né? O primeiro processo que a gente faz é conversar com o paciente, desenhar, a gente faz um desenho da área onde a gente vai fazer o transplante, né? Então a gente desenha no rosto do paciente, aqui na região frontal e tal, os limites da onde a gente vai fazer o transplante capilar. O paciente aprovando, né? A gente vai proceder para a cirurgia em si. Então a gente começa depois a fazer anestesia local, a gente faz bloqueios de nervos que são responsáveis pela sensação dolorosa na cabeça. Depois disso a gente vai começando a fazer a extração dos folículos. Tem uma equipe que trabalha junto, né? O cirurgião não trabalha sozinho, tem uma equipe que trabalha junto para separar esses folículos, porque um folículo capilar ele pode produzir de um até às vezes cinco pelos num folículo só, tá? Apesar de os mais comuns ser de um, dois e três, né? Mas ele pode produzir até cinco pelos em um folículo só. Então a gente separa, né? A gente separa esses folículos por quantidade de fios. E também, além da quantidade de fios, a gente separa ele também e conta, né? Faz a contagem, né? Então, na preparação da cirurgia, a gente vê quantos folículos a gente precisa, a gente separa, depois o próximo passo é fazer as incisões, né? A gente vai implantar cada folículo, depois a gente começa a implantar e depois finaliza a cirurgia. Né? Eu falei os passos rápido, né? Mas uma cirurgia dessa ela é muito delicada, né? Então uma cirurgia com poucos fios de transplante, cerca aí de 1.500, 2.000 fios, pode levar no mínimo 6 horas de cirurgia. Mas cirurgias mais extensas pode levar até 10, 12 horas de cirurgia.
Tá? E faz num dia só, doutor, ou mais que uma sessão?
Se for caso, se a gente fizer uma perspectiva e tiver uma quantidade de folículos extraível em um procedimento só, até de repente 4 mil folículos, 4.500, a gente consegue fazer em um procedimento só. Certo. Se a pessoa tiver um grau mais avançado de calvície, aí a gente tem que fazer em dois procedimentos, né? Em dois dias diferentes. Né? Uhum. A gente pode lançar a mão tanto da área doadora da cabeça, né? Que é a região posterior, como eu expliquei, ou também como pelos do corpo, né? Que pode ser da área inferior aqui da barba, pode ser aqui da região do peito, tá? E a gente extrai fios a mais, se necessário, para fazer um complemento. Né? E a gente distribui esses fios de uma maneira que fique o mais natural possível.
Vou falar em fertilidade, doutor. É uma dúvida minha, né?
Sim.
Quando se transplanta uma planta de um local para o outro, a gente pensa que vai colocar no local onde tem uma terra fértil, adubada e que dê autonomia, energia e vida para crescer.
Exatamente.
Essa região onde a gente já perdeu os cabelos, ela tem fertilidade e energia suficiente para os cabelos terem uma nova vida num outro local, no caso?
Sim, é uma excelente pergunta. Sim, tem, porque como eu tinha explicado, em relação à ação do hormônio. Os folículos pilosos, os cabelos que a gente perde, é por ação do hormônio. Aqueles folículos especificamente sofreram ação do hormônio que fizeram eles miniaturizar, né, ou afinar e morrer mesmo o folículo piloso. Mas o cabelo transplantado, ele já se mostrou imune à ação do hormônio. Então, ali, a irrigação sanguínea, os nutrientes, eles são adequados. Então, pode ser feito e eles vão vingar, vamos dizer assim, né? O pós-transplante, ou até o paciente, ele pode passar por um procedimento, né? Chamado shedding, né? Que é a perda ali do shock loss, desculpa. Uhum. Pode passar pelo shock loss, que é a perda momentânea, né, e temporária desses fios. Então, ali pelo 20º dia, ele começa a perder só os fios, não os folículos. Né? Ele perde os fios que ele transplantou, mas os folículos continuam viáveis. E aí esses folículos entram num novo ciclo capilar, reiniciam o ciclo capilar de crescimento e vão acabar crescendo normalmente. E aí, isso durante uns 2 a 3 meses, tá? Ali pelo 5º, 6º mês, a gente começa a ver já o crescimento dos pelos, né? Dos fios. E ali por em torno de um ano de cirurgia, a gente vai ter o resultado final, ver como é que ficou o resultado final estético da cirurgia.
Muito bem. A ouvinte que perguntou sobre cornetos, esse foi o termo escrito, ela fala o seguinte: é na pele, é um tipo de uma verruga, só que é mais duro, ela escreve aqui.
Pois é, para saber uma pergunta mais específica assim, a gente tem que avaliar a lesão. É difícil, né?
Uma entrevista de rádio explicava, tem que ver uma foto pelo menos, né, doutor?
É, exatamente, tá? Mas normalmente, lesões de pele, a gente consegue fazer a extração dela por pequena cirurgia. A não ser que for muito grande, né? Onde seja uma área extensa de anestesia, onde a gente tem que usar muito anestésico, que não seria seguro para o paciente, aí a gente pode até indicar fazer uma pequena cirurgia num ambiente hospitalar, tá? Mas aí tudo tem que ser avaliado caso a caso.
Outra pergunta, bom dia, excelente tema, uma pergunta. Meu irmão faz, acho que é tatu natural, está nascendo bastante cabelo, porém muito fino. Tem algo nessa questão que o doutor possa orientar?
Sim, o transplante capilar é apenas uma das possibilidades de tratamento, mas ele sozinho, ele não vai ter o melhor benefício possível, tá? Para a alopecia androgenética especificamente, a gente tem tratamentos com medicamentos que fazem o fio engrossar, tem medicamentos que bloqueiam a ação desse hormônio que eu falei, que faz o fio afinar. A gente pode fazer, dependendo da condição do paciente, a gente pode também usar vitaminas que fazem estimular o crescimento do fio. Tá? A gente pode fazer procedimentos como microagulhamento, né? onde a gente injeta o medicamento direto no couro cabeludo. Até falando em tatuagem, é um equipamento semelhante ao equipamento da tatuagem, só com uma agulha especial. E a gente faz a aplicação do medicamento direto no couro cabeludo. Uhum. Também isso aí estimula bastante. Uhum. Eu até fiz no meu próprio cabelo e o resultado foi muito bom durante os últimos 10 meses.
Você falou agora há pouco sobre implante de milhares de fios numa sessão.
Sim.
Isso não é manual, né, doutor? Eu acho que usa equipamentos também? Como é que funciona?
A gente usa instrumentos que auxiliam, né?
Certo.
Mas o procedimento ele é manual, basicamente. Né?
Fio a fio?
Fio a fio, a gente fala, né? Folículo a folículo, como eu falei, né? Porque um folículo ele pode ter de 1 até 5 fios, né? Então a gente faz folículo a folículo, implante manual.
Folículo é uma raiz?
É como se fosse, vamos falar, usar um termo leigo só para o pessoal entender, mas seria praticamente isso aí, tá? Mas é a região de formação do fio ou dos fios, né?
Certo.
Dependendo da...
O implante, ele é definitivo, doutor? Ele é permanente?
O transplante, ele é definitivo, tá? Só porque, como eu falei, ele sozinho não é a melhor opção possível. Porque da mesma forma, por exemplo, que a gente fez o transplante a gente colocou aqueles fios ali que são relativamente imunes ao hormônio, também tem os folículos que ainda são sensíveis ao hormônio. Então, a gente tem que fazer um complemento. É o transplante mais as medicações via oral, que eu falei ali, para bloquear o hormônio, para engrossar o fio, ou mesmo também a aplicação de medicação direto no couro cabeludo com microagulhamento. Tá? Tem outras opções também, né? A gente vai vendo caso a caso o melhor tratamento possível.
Nos últimos tempos tem crescido bastante a procura, né, doutor? Tá uma febre implantes e transplantes. Né?
Se popularizou bastante, né?
É.
Tanto pela evolução da técnica, né, que apresenta resultados assim, incríveis. Tem pessoas que, até a gente que é da área, às vezes tem que chegar bem perto para ver, esse aqui fez um transplante capilar. Que uma pessoa leiga, de repente, não sabe, se não conhecia antes, né, não sabe que fez um transplante capilar.
Os
resultados são muito bons com essa técnica mais nova que chama FUE.
Qual é o país que está mais avançado nessa técnica, doutor? Qual é a região do mundo que está mais na frente, mais avançado e que serve até como referência de tecnologias?
Olha, um dos polos de transplante capilar mundial é a Turquia, né? Lá eles desenvolveram bem essa técnica FUE e acabaram ensinando para o mundo, né? Mas hoje em dia, sim, o que faz um lugar faz em outro, né? Porque a tecnologia ela é muito... vamos dizer assim, dispersível, né?
Abrangente, né?
A gente aprende, né? traz a técnica, traz equipamento e faz aqui também. Então, hoje em dia, por exemplo, o Brasil não fica atrás, por exemplo, em termos de qualidade de um transplante feito na Turquia.
Muito bem. Gratidão pela resposta, muito clara e precisa. Parabéns. Diz aqui a Conceição, que perguntou sobre o tatu também, né?
Ah, tá. Muito obrigado.
Doutor, você falou sobre pequenas cirurgias, sobre implantes, né? E também tem uma outra especialidade, que você falou um termo no início que eu não estou lembrado agora.
É tricologia, né?
Tricologia, explicando melhor.
Tricologia é a parte clínica, né? No caso do transplante capilar, né? Na verdade, a tricologia é o estudo do cabelo, do couro cabeludo e das doenças que afetam os dois,
certo,
né? Então, a gente faz avaliação clínica. O paciente passa por uma consulta, a gente conversa, coleta a história do paciente. A gente faz um exame com uma lupa eletrônica, né, que chama tricoscópio. E a gente enxerga o couro cabeludo diretamente, ampliado, como é que está o estado dos fios, né, para chegar num diagnóstico. Porque apesar de a alopecia androgenética ser a causa mais comum de calvície, ela não é a única. Tem muitas outras possibilidades. Né? Então, o paciente primeiro tem que passar por essa consulta de tricologia para ver qual o diagnóstico dele e o tratamento. Existem doenças chamadas não cicatriciais, existem doenças chamadas cicatriciais, que o tratamento é totalmente diferente. Aí pode envolver corticoide, imunomoduladores e outras opções aí de tratamento.
Legal. Olha, essa tecnologia, essas novas técnicas estarão disponíveis também aqui na Associação dos Aposentados. Eu não sei exatamente se todas, mas tudo aquilo que tiver condição de ser aplicado será também oferecido aqui, né, doutor?
O transplante capilar, como eu tinha falado antes, ele requer uma clínica especializada ou um ambiente hospitalar. Tá? Ele pode ser feito, por exemplo, num hospital, numa clínica que é preparada. Aqui, no caso do Sindicato dos Aposentados, a gente não tem essa condição de fazer o transplante. Tá? Uhum. Aí eu tenho uma parceria, por exemplo, com a clínica Mais Cabelo, lá de Balneário Camboriú, que é onde eu posso levar os pacientes para fazer cirurgia lá. Temos uma equipe muito treinada, muito competente, e a gente pode fazer a cirurgia lá. Aí o pós-operatório a gente faz aqui, mas a cirurgia a gente faz lá.
E as pequenas cirurgias serão
aí,
praticadas
sim,
aqui?
Aí, né? aqui no sindicato. Isso.
Perfeito. Ótimo, muito bom. Dr. Luiz Fernando Campos Borges, que é clínico cirurgião geral.
Isso.
Cirurgião geral. Pequenas cirurgias que a partir de agora também serão praticadas e feitas aqui na Associação dos Aposentados de Uruçanga. Aposentados, pensionistas, né, Neno? Como é que está a associação? Está aumentando a cada dia o número de sócios, né?
Não, está melhorando bastante.
Que bom, né?
Está melhorando bastante. Hoje nós estamos com 1.054 sócios.
Tá.
Claro que a gente quer buscar aquele número que nós tínhamos antes, que era 1.652, né?
Mas já evoluiu bastante, né?
Evoluiu. A gente espera que o pessoal volte a nos procurar, porque hoje a gente sabe que tem, a maioria do pessoal que mora no interior, tem gente que ainda acha que está sendo descontada a mensalidade no INSS. Isso não acontece desde abril. De abril do ano passado para cá, não teve mais desconto de mensalidade no pagamento do INSS.
Certo.
Então a gente implora que o pessoal, esse pessoal que ainda não apareceu, volte, venha conversar com a gente. Aquele período de abril a dezembro, nós não vamos cobrar nada. Vamos fazer a mensalidade daqui para frente.
Perfeito. Pode, inclusive, autorizar o desconto na fatura de energia da Cooper,
Cocal, Oivo. Sim. Hoje nós temos 6 modalidades de pagamento de mensalidades.
Pode
ali.
Pode explicar, Orlando. Fique à vontade.
Temos a Eflu, que é descontado na fatura da energia. Temos a Cooper, Cocal. Cartão de crédito, pode ter cartão de crédito, quer pagar as 12 parcelas, vai lá, a gente faz parcelado, não esquenta, já fica pago para o ano todo, tá? Pix, quem quiser usar o Pix, tem o boleto e o pagamento no balcão.
Certo.
Essas são as 6 modalidades que a gente tem para facilitar o pagamento da mensalidade. Por isso que eu peço que o pessoal que ainda não voltou, apareça lá, vamos conversar, para que a gente possa melhorar o nosso quadro associativo.
Só para atualizar, quais são as principais especialidades? Eu sei que tem urologista, tem dentista, cardiologista.
Bicudo aqui, ó. Aqui nós temos ali...
A lista é grande, né, Nilo?
A lista é grande. Hoje nós temos, com a chegada do doutor...
Luiz Fernando.
Mais a nutricionista, que tem uma nutricionista agora atendendo ali, que é a Luana Vieira.
Certo.
Tem a doutora Laura Bialeschi, que é reumatologista. A partir do mês que vem a gente já conversou com ela, já ela se interessou em fazer uma parceria. Temos o esposo da doutora Laura, que é neurologista, que é o Alex Bialeschi. Vai vir conversar com a gente também. Porque a neurologista que nós tínhamos, que atendia ali, ela mora em Forquilhinha, então ela está com problema. Então, para vir de lá aqui, então esse mês é só estar atendendo os retornos, e a partir do mês que vem, com certeza, a gente vai conversar com o doutor Alex para começar a atender o pessoal.
Tá certo.
E a doutora Ludmila, que foi a partir de novembro, nós assumimos em fevereiro de 2025, e a partir de novembro de 2025, nós tivemos seis parcerias aqui confirmadas. Né? Então, é a certeza que o trabalho está sendo bem feito.
Né? Certo. O doutor Luiz Fernando vai vir com que frequência? É sob demanda, doutor? Como é que vai ser o agendamento? Já está definido isso?
Isso nós vamos providenciar a partir de agora, né?
Certo.
A gente veio apresentar o serviço aqui na rádio. E a gente vai fazer isso a partir de agora, mas vai depender da demanda realmente, né?
Exato.
A gente vai marcando, agendando e fazendo os procedimentos ali.
É para você que está ouvindo, hein? Olha, cistos, verrugas, sinais, pequenas cirurgias que possam ser feitas aqui, serão feitas de forma rápida, sem ter que fazer deslocamentos, né? Tem urologista também, a pessoa escreveu urologia, eu acho que é
urologia,
né? Tem também, sim, tá? É só agendar. Obrigado por terem vindo, Neno. Obrigado, né? Muito sucesso e conte sempre conosco.
Eu que agradeço e espero voltar mais vezes aqui até para a gente relatar um pouco do que acontece na associação.
Ok.
Meu agradecimento ao famoso Bicudo.
Famoso nada. Neno, você tira o famoso daí. Doutor Luiz Fernando, muito obrigado mais uma vez. Prazer lhe conhecer. Muito sucesso também aqui em Uruçanga.
Obrigado também, Bicudo. Obrigado pela oportunidade. É difícil, às vezes, a gente esgotar um tema, né, num momento só, assim. Mas se for o caso, a gente volta aí outras vezes para conversar mais sobre detalhes e tal. Estou à disposição aí para atender aí o povo de Uruçanga.
Será um prazer. Vamos falar, sim, sobre pequenas cirurgias e também sobre o implante, o transplante capilar, que está sendo muito requisitado, muito procurado.
Bico, né? E esse transplante, pode ter certeza, acontece mesmo, porque o meu neto, ele fez um transplante, ele fez em Florianópolis, e ele está cabeludo, cara, dele, ele mora na Alemanha.
Eu tenho alguns amigos aí, que eu não sei onde fizeram aqui em Uruçanga também, Eu estava duvidando.
Eu também estava duvidando, mas ele ficou.
Eu sou meio São Tomé, mas olha, funciona mesmo, viu?
Funciona. Pode, se tiver interesse, procure o doutor Luiz Fernando, que não vai ter problema nenhum.
Vou começar a guardar umas moedinhas, fazer minhas economias aqui.
É bom, né?
Muito bom.